O bolo mexe, mexe,
deixa no ponto.
Quebra-cabeça,
deixa que eu monto.
Uma bela história,
deixa que eu conto.
Olá, pessoal! Eu espero que todo mundo esteja numa boa. Esse é o podcast Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza cuidando do planeta. E vocês já sabem, né? O nosso plano aqui é que a gente se encontre para pensarmos juntos em soluções possíveis de fazer em casa, na escola, no trabalho, enfim, em qualquer lugar, em todo lugar, para tratar e reparar os danos causados no nosso planeta, que é o chão que a gente pisa. No mundo inteiro, a gente precisa manter o planeta saudável para viver bem. Eu sou Carol Levi, uma mulher branca, pernambucana, mãe de Bento e Olívia. Eu sou cantora, contadora de histórias, locutora, especialista em literatura e apaixonada por espalhar arte com assuntos importantes pelo nosso mundo. Hoje nós vamos conversar sobre como estar em meio à natureza é importante para a nossa saúde e principalmente para a saúde das crianças. E olha só, a gente não precisa ir para uma floresta para conseguir usufruir do bem bom, que é estar curtindo o verdinho. A gente precisa simplesmente reaprender que a gente pode brincar, estudar, construir e inventar num jardim, embaixo de uma árvore, na areia, em qualquer lugarzinho com um verde, curtindo a vida, estando com os animais, com os insetos, com os passarinhos. Ai, eu adoro passarinhos. Bom, a ideia é realmente menos tela e mais vida, minha gente. Vocês já pararam para pensar como estar numa tela faz a gente querer comprar mais coisas? Claro! A gente fica toda hora passando vídeo e os vídeos dizendo que a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, tudo feito por pessoas especializadas em convencer a gente a comprar, comprar, comprar. É claro que as crianças também sofrem com isso. E sabia que isso tem um nome? É o consumismo infantil. Você já parou para pensar que ninguém precisa de muito para brincar? Pelo contrário. Quanto menos coisas, mais a gente estimula a nossa criatividade e a das crianças. As sementes, a terra e os lugares mais verdes chamam as crianças para a vida. Quando a gente brinca com essas coisas, a gente, até os adultos, percebe como pode criar muitas brincadeiras e isso é bom demais. Não é preciso comprar para brincar. Eu mesma tenho 3 duendes, o Plift, Ploft e o Zoom. Sabe como eles são? São 3 pedrinhas redondinhas com um chapéuzinho de tecido que eu mesma fiz. Cada um tem um chapéu de cor diferente, uma fofura. O Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza, Cuidando do Planeta, é uma realização Entre no Clima Unicef em parceria estratégica com a Neoenergia, por meio do Programa de Eficiência Energética. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueeuconto@unicef.org ou pelo site www.deixaqueeuconto.org.br. Vocês já sabem, né? Para a gente poder ouvir uma história, aliás, para que eu possa contar para vocês, eu vou contar até 3 e nós vamos chamar juntos. História! É que elas ficam dentro do meu saco mágico e para que eu possa escutá-las, eu preciso da ajuda de vocês. E aí, se vocês chamarem junto comigo, eu consigo escutar uma história e passo tudo sobre ela para vocês. Combinado? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! História! Mais uma vez, história! Espera um pouco. Deu certo. Vamos lá. A história é...
O Homem e a Árvore Sagrada.
Tempo muito antigo, bem no coração de uma floresta muito linda, cheia de folhas verdes, árvores frondosas e exuberantes, existia uma árvore que era grandiosa e a mais especial de todas. Ela era conhecida como a Árvore Sagrada. Dizem que essa árvore tinha superpoderes, que ela era mágica e que suas enormes raízes se espalhavam por baixo da terra e desciam tanto, 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 se espalhando tanto, tanto, que chegavam a tocar lá no fundão do planeta. Os seus galhos, compridos, fortes e numerosos, alcançavam até os céus. A Árvore Sagrada era muito respeitada. Todos os seres vivos, animais e pessoas que moravam na floresta a consideravam uma fonte de energia. Sempre que eles sentiam tristeza, raiva, dor, medo ou qualquer outro sentimento, iam até a Árvore Sagrada para esperar aquele sentimento passar. O interessante é que realmente acontecia. Não é que as pessoas deixassem de ter medo ou raiva, claro que não. Todo mundo sente todas essas coisas mesmo. Mas a grande magia acontecia, pois ela conseguia ajudar as pessoas a atravessarem qualquer sentimento de um jeito mais calmo, sabe? Mais tranquilo, suave. Era como se o medo chegasse, ficasse ali na pessoa por um tempo e... fosse embora, como uma fumaça que vai desaparecendo, sabe? A Árvore Sagrada servia como um grande ponto de equilíbrio entre as pessoas e a natureza, e também como um ponto de união entre todos os seres vivos. Havia uma aldeia próxima à floresta, e os moradores sempre cuidaram da árvore com muito carinho e respeito. Claro, eles sabiam que sem ela... nada daria certo, nem as colheitas, nem os animais e nem mesmo o vento. Eles cultuavam a Árvore Sagrada, entoavam cantos de mãos dadas ao redor daquela imensidão, ensinavam as canções que cantavam para ela aos filhos e aos netos. Contavam todas as histórias que conheciam sobre as magias e milagres feitos por ela. Tudo isso era transmitido de pai para filho, de avô para neto e tataraneto. E todo ano, na época da colheita, os aldeões faziam uma grande e linda festa em agradecimento à árvore. Lá, naquela aldeia mais próxima da árvore, morava um moço chamado Pedro. Era um menino jovem. E ele começou a achar aquela conversa sobre árvore, magia e sentimentos um grande exagero. Ele ficava pensando, para que esse respeito todo? A gente pode comer outros frutos e caçar animais para viver. As pessoas vivem cortando o tronco de outras árvores. São tantas, por que essa é a mais especial e sagrada de todas? Por que não conseguiríamos viver sem ela? Sabe o quê? Alguém devia estar sem ter o que fazer quando inventou essa história e saiu espalhando por aí e vocês bobos acreditam. E não é que Pedro resolveu desafiar a Árvore Sagrada? Ele esperou que todos fossem dormir, quando teve certeza que ninguém estava vendo. O garoto levantou, saiu de mansinho e foi andando pé ante pé até a Árvore Sagrada. Ele também tinha levado um machado na sua bolsinha de pano. Ao chegar de frente à árvore, procurou o galho mais baixo e, ao encontrá-lo, retirou o machado da bolsinha, respirou fundo, apertou bem os seus dedinhos magros e começou a cortar arrancar o galho com toda a força que conseguia arrancar dos seus braços. Só bastou a primeira machadada. Um vento forte começou a correr. No começo ele não percebeu e por isso continuou a bater e bater. Mas o vento foi ficando mais forte. As folhas secas começaram a circular e flutuar ao redor de Petro. As árvores despertaram, as corujas cantaram, a lua parecia estremecer com sua luz, que falhava como uma lâmpada que começa a dar defeito. De repente, o garoto escutou uma voz, forte, mas ao mesmo tempo suave, que disse: "Por que queres me ferir, filho da minha terra?" Parecia que a voz vinha das próprias raízes da terra. O garoto estremeceu, olhou em volta, não viu ninguém, mas a voz continuou a dar o seu recado. Era como se a árvore estivesse viva. "Eu sou a árvore sagrada. Sou tua mãe, teu pai, tua irmã e teu irmão. Não existe vida fora de mim, e sem mim não haveria você. Tudo que você vê, o seu corpo, a sua comida e o seu abrigo, tudo isso vem de mim. Eu sou o pulmão que respira, o coração que bate. Eu sou a sua origem e o seu destino." Uau! Petro, com os olhos cheios de espanto, se ajoelhou diante da árvore e perguntou: "Mas como posso ser parte de ti? Eu sou humano e tu és apenas uma árvore." A árvore, com uma voz ainda mais suave, respondeu: "Todos os seres humanos, todas as pessoas, são parte da terra, assim como eu. Uma folha que cai do meu tronco é como um suspiro de um homem. A raiz que se espalha por baixo da terra carrega toda a memória e história dos que vieram antes de você. Os seus ancestrais. A flor que brota nos meus galhos é o sonho que você teve outro dia. O fruto que você retira de mim e come é o alimento que a terra e o céu me deram. E eu, por minha vez, te dou. Você precisa de mim. Estamos todos entrelaçados, menino Petro, porque o homem e a árvore, a terra e os homens, somos todos parte do mesmo amanhecer, entardecer e anoitecer de todas as estações, do mesmo sol, da mesma lua, do mesmo fôlego de vida." E foi aí, minha gente, que Petro começou a perceber as coisas de um jeito completamente diferente. Ele realmente entendeu que as pessoas fazem parte da natureza. A gente também precisa de sol, de ar, das árvores, da terra, da água. E se a gente precisa de tudo isso para viver, esses elementos da natureza devem estar funcionando bem para a gente se alimentar deles e também funcionarmos bem. Finalmente, Petro percebeu que todos nós, os animais, a terra, a água, o ar, as árvores, estamos juntos e precisamos uns dos outros. E não é verdade mesmo? As frutas que a gente come, as madeiras dos móveis, da mesa, da cama, da cadeira e até o ar que a gente respira, tudo isso vem de um mesmo lugar, a terra que sustenta todos esses elementos da natureza. Petro sentiu vergonha por ter pensado de forma tão egoísta. Ele agiu sem pensar direito, apenas com curiosidade em confirmar que nada aconteceria caso cortasse o tronco da árvore sagrada. Eu acho que o Petro agiu dessa forma egoísta porque ele fez daquele jeito que às vezes a gente faz uma coisa que não é muito boa, mas a gente acha que não vai acontecer nada de errado, sabe? A gente não vê na hora. Parece que não aconteceu nada de errado, que não prejudicou nada ou ninguém, mas a partir do primeiro momento que a gente faz uma coisa que não é legal, parece aquele efeito dominó que empurra um dominó e sai derrubando todos os outros. É, eu acho que foi isso que aconteceu. O resultado só apareceria depois. Mas não, a árvore sagrada reagiu. Com os olhos cheios de gratidão, Pedro pediu desculpas à árvore sagrada e prometeu: eu nunca mais vou fazer qualquer coisa sem pensar antes em como essa coisa vai se espalhar e repercutir por aí. É como o dominó que eu comentei ou uma água parada. Se a gente colocar água numa bacia e esperar que ela pare de se mexer, ao colocar novamente apenas um dedo, ela se move e ao redor do lugar que a gente colocou o nosso dedo, a água vai empurrando mais água, empurrando, empurrando, até que de repente toda a área está vibrando num círculo, provocado pelo simples toque de apenas um dedinho. Pedro passou a cuidar da árvore sagrada com muito mais carinho e atenção e retornou à aldeia louco para contar tudo o que havia aprendido para todo o seu povo, aprender e respeitar ainda mais aquela árvore e toda a natureza, claro. Ao voltar, Pedro reuniu os aldeões e contou a sua experiência com a árvore sagrada. Ele explicou como a natureza e os seres humanos eram partes de um único organismo e como o equilíbrio entre todos era necessário para que a vida pudesse melhorar e crescer cada vez mais. A partir daquele dia, os aldeões nunca mais trataram a árvore apenas como um objeto a ser aproveitado, mas como um ser vivo como nós, em que todos compartilham a vida. E assim, todos eles passaram a respeitar mais as árvores, os rios, os animais e a própria terra, sabendo que cada parte da natureza é essencial para a nossa sobrevivência. Você sabia?
Sabia que estar em contato com os elementos da natureza é uma verdadeira explosão de sentidos? O pesquisador da infância, Gandhi Pioschke, diz que quando a gente brinca com brinquedos e materiais naturais, isso estimula a nossa vontade de construir coisas novas, criar, montar, fazer coisas. Dá vontade de fazer experiências. Deixa a gente mais fera com as mãos, ou seja, com mais habilidades motoras. Faz a gente criar coisas mais complexas e ainda fortalece a nossa relação com o mundo à nossa volta. Vou dar uma dica de brincadeira. Esconde-esconde na areia. Você só precisa de um amigo e de uma pedra para brincar. Risque uma área na areia com seu dedo e peça para o seu amigo ou amiga ficar de costas com os olhos fechados. Depois escolha um lugar na área marcada para cavar e esconder a sua pedra. Tampe com cuidado para que o seu amigo não encontre a pedra com facilidade. Depois, defina um tempo. Conte até 3 e ao dizer já, ele vai procurar a pedra no tempo que vocês combinaram. Corre pra brincar!
Existem muitas brincadeiras maravilhosas para fazer com as crianças fora da sala de aula, no ambiente de toda a escola. Uma delas é assim. As crianças se dividem em grupos. Os grupos que forem participar devem ter mais ou menos as mesmas habilidades na leitura e na escrita. A graça é a seguinte: cada criança vai escolher um lugar da escola e descrever esse lugar em poucas palavras, num pedaço de papel. Todo mundo dobra os seus papéis e vai rolar um sorteio. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que na escola tenha um laguinho. Se a criança pegar o papel da descrição do laguinho, ele poderia ser descrito assim: um lugar legal com água e peixinhos. Daí, a outra criança que tiver pego o papel tem que correr lá e mostrar qual é esse lugar. Quem adivinhar mais lugares ganha a brincadeira. Não é o máximo?
Vem cá, Aurora.
Oi.
Eu preciso te contar uma coisa muito legal que aconteceu hoje lá na escola.
O quê?
Quando eu cheguei lá na minha sala, não tinha ninguém.
Ué? Como assim?
Isso mesmo. Eu cheguei super tranquilo, arrastando minha mochila. E quando entrei na sala pra dizer bom dia, não tinha criança, nem professora, nem auxiliar.
Que estranho. E por que isso foi super legal?
Não é isso. Vou explicar. É que eu entrei e percebi que tinha um aviso no quadro.
E o que tinha no aviso?
Crianças, bom dia. Ao chegarem, sigam para o pátio 4.
Ué, mas o pátio 4, ele não tem nada. Só terra e uma árvore no canto. Ele fica lá todo abandonado.
Pois é, eu pensei a mesma coisa. Mas como o aviso estava com a letra da minha professora e no quadro da minha sala, eu resolvi conferir.
Certo. E aí? Conta logo.
E aí que você não vai acreditar.
Conta.
Aurorinha, a professora estava lá, vestida um avental, com um kit completo de jardinagem, com umas 3 cestas cheias de mudas de alface, coentro, cebolinha. Tinha também sementes de tomate, de pimenta, de salsa.
Uma horta!
Isso mesmo!
Ai, que legal! Sério que o Pátio 4 agora virou uma horta?
Sério. Tem mais.
O quê?
Ainda sobrou um espaço, sabe? E nesse espaço, o pessoal da escola colocou 2 mesas com bancos compridos pra gente fazer algumas atividades por lá.
Mas que maravilha! Mas, ô Zebinho.
Oi.
Eu lembrei de uma coisa.
Do quê?
Você não é muito chegado a lambuzar a mão na terra, não.
Eu não era. Mas depois de hoje, eu vou com tudo na terra. É uma delícia de plantar. Eu saí de lá super zen, relaxado. Foi muito divertido.
Que demais!
Sabe que na aula que vem, a gente vai continuar a plantar. E se der tempo, a gente ainda vai fazer aqueles gotejadores de garrafa pet.
Que massa! Será que eu posso participar? Às vezes cansa ficar preso na sala o tempo todo.
É verdade. Eu realmente me diverti muito e ainda aprendi muitas coisas sobre o ciclo da vida dos vegetais.
Uau.
De repente o sinal tocou e a aula tinha acabado. Eu até estranhei pensando que era outro recreio, mas já era hora de largar mesmo.
Ai, Zebinho, que legal! É que quando tá bom, a gente nem sente o tempo passar.
Sente não.
É, e estar na natureza é muito delicioso. Sabia que é um direito nosso e de todas as crianças?
É sério?
É, sim. Todas as escolas devem garantir esse direito.
Poxa, que importante.
É, eu vou aproveitar e mandar um recado para todas as escolas do Brasil.
Boa, vai que é tua.
Escolas do meu Brasil, nós queremos botar a mão na terra, sentir o vento, receber o sol, pisar o pé no chão, ouvir os passarinhos. Ai, qualquer espacinho da natureza que houver dentro de uma escola tem que ser aproveitado, hein? E se não tiver nenhum, corre para a praça mais próxima com as crianças. A gente aprende de um jeito mais leve, o tempo passa e a gente nem sente. Fica tudo mais divertido e saudável.
É isso aí, Aurorinha.
Todas as crianças agradecem. Tchau.
Tchau.
Você já parou para pensar que quando nós, crianças, estamos relaxados e com tempo para brincar ao ar livre no meio das árvores, a gente fica mais curioso, mais concentrado e muito mais afim de aprender sobre tudo que está ao nosso redor? É isso mesmo. Leva a gente pro quintal, combinado? A nossa infância agradece.
Dicas da Dona Tarta.
A Dona Tarta é uma tartaruga de 160 anos. Você sabia que algumas tartarugas vivem até 200 anos? Pois é. A tartaruga do nosso podcast habita o planeta há 160 anos. E por isso mesmo, ela já viu muitas mudanças importantes acontecerem por aqui. Dona Tarta está preocupada com os estragos que os seres humanos andam fazendo no planeta. Por isso, ela resolveu dar dicas importantes para todo mundo e juntos ajudarmos a preservar o nosso planeta Terra.
Olá, queridos ouvintes. Eu vou aproveitar o tema de hoje para falar de brincadeira. Ah, eu sempre adorei brincar, desde que eu era uma mocinha, há mais de 100 anos atrás. Uma coisa que eu aprendi com a maturidade foi: criança nenhuma precisa de brinquedos comprados em lojas para brincar. Ah, claro que não, isso é uma bobagem. Olha, se vocês pegarem panela, colher de pau, tábua de legume, essas coisas que os humanos usam para cozinhar, as crianças passam a conhecer esses objetos e brincam de faz de conta. Imitam o mundo real brincando. Lembro muito bem da minha infância, dos meus tempos de outrora, brincando com pedrinhas, pedriscos, areia, alguinhas soltas. Ah, existem algas de todos os formatos. Era uma maravilha, eu adorava colocar cabelos na minha cabecinha. Vivia com os cabelos compridos. Bom, voltando. Já os materiais sem forma certa, como os toquinhos de madeira de vários tamanhos, tecidos, sementes, pedras, conchas, arames, cordas, tudo isso faz a criatividade do pequeno voar longe. Ai, uma maravilha! Uma maravilha! Bom, o que eu mais gostava de fazer eram chapéus estilosos para mim. Até hoje, quando estou relaxando, ainda faço uns chapéus. Eles são um sucesso. Ah, uma coisa muito importante. Adultos, as crianças, desde que bem orientadas, não vão ficar mexendo no que não devem. E claro, vocês sempre estarão de olho, não é mesmo? Então, que tal acender uma fogueira para brincar? Vão na água, ao ar livre, subam numa árvore. Ai, como a natureza é maravilhosa. Viva a natureza, vivam a natureza, que beleza. Pensem nisso com responsabilidade, carinho e muito amor pelas crianças e pela natureza, tudo bem? E não esqueçam, comprem menos, reutilizem mais e não joguem lixo nos rios e mares. A natureza agradece.
Chegamos ao fim desse episódio do podcast Deixa Que Eu Conto. E não esquece, estamos no site e nas redes sociais do Unicef, no Spotify, nas rádios e no WhatsApp com vários episódios para você.
Eu sou Carol Levi e esses episódios do Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza, Cuidando do Planeta, é uma realização Entre no Clima Unicef em parceria estratégica com a Neoenergia, por meio do programa de eficiência energética. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueeuconto@unicef.org ou pelo site www.deixaqueeuconto.org.br.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e participar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e corpos, gestos e movimentos. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima!
O bolo mexe, mexe,
deixa no ponto,
quebra a cabeça,
deixa que eu monto,
uma bela história,
deixa que eu conto.